Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 14. 1901 foi um dia uma freira à palha, muito moça, muito linda, temente a Deus, devotada à Virgem. Vivia na Normandia, em um convento velho, de rígidas penitências, isolado em cima de um rochedo. Da frecha gradeada da sua cela, a freira sóvia, embaixo, a pedra-negra, e além charnecas brancacentas a perder de vista. Uma tristeza! No claustro, para onde deitava a sua cela, mesmo no ângulo perto da portaria, havia uma imagem de mármore representando Nossa Senhora se tão o doce. Mana, que mais parecia que a tutora viva. Sempre que soror pálida deslizava pelo claustro, fazia vir uma reverência profunda e murmurava. Ave a Virgem sorria-lhe dentro do seu nicho azul. Uma noite soror pálida, depois de reverenciar o bendito, desabotoava o seu hábito e preparava-se para dormir um soninho inocente quando lhe pareceu ouvir o seu nome na janelinha. Há de ser o vento, pensou ela errando a cruz e o véu. Não era o vento, a mesma voz, mais distinta agora, repetiu-lhe o nome. Soror pálida quis resistir, com medo, mas nunca o seu nome lhe parecera tão docinho, nem tão suspirado. Levada por curiosidade, ou não sei por quê, foi se aproximando. Tão depressa chegou Jesus. Que havia de ver? Suspenso nos varões de ferro, o capelão do convento olhava para ela, com dois olhos que nem duas estrelas. Senhor capelão, por que estáis aí? Perguntou ela aflita, pondo as mãos trêmulas. Senhora freira, porque vos amo, respondeu-lhe ele. E logo de mil modos começou a tentá-la. Tais coisas disse, tais coisas fez, a capobre o escutava envecida. Chamou a Limenga, Angélica, e por fim vê a perfídia. Pediu-lhe que o beijasse na boca, ou que ele se despenharia no abismo. A freira debatia-se que não. Mas, para não o ver morrer despedaçado no rosvalá, condescendeu em beijá-lo. Louca! Que fizeste? Foi a tua perdição? Ele sumiu-se e ela ficou de joelhos, muito trêmula, muito alvoroçada. Em vão cozeu cilícios às suas carnes, em vão se rojou pedindo adendo a Deus que apagasse da memória que pecado doce e horrendo em vão. O beijo ali estava sempre nos seus lábios, sentiu quente, perfumado e embriagador. Seu sorrir pálida já não era a mesma, perdia o sentido das rezas, tinha delíquios, abstrações. O moço capelão voltou, mais noite, mais outra, induzindo a que fugisse. Iriam viver bem longe, numa casinha longe, entre pomares cheirosos e águas cristalinas. Com temor de tamanho crime, mas ele estendia-lhe os lábios e convencia de que o amor vale mais que o céu, mais que a perpétua bem-aventurança, mais que tudo. E tornava a suplicar-lhe que fugisse. Ele a esperaria junto à portaria, com os cavalos prontos, mais rápidos que o vento. Sabe-se como essas coisas são. Mal é dar-se ouvidos a primeira vez. A freira já não pensava senão em varar aquelas charnecas longuíssimas ao galope de um cavalo ao ardego, sentindo palpitar o coração do seu cavaleiro enamorado. Mas, sempre que volta às horas da noite, sutil e trêmula, deslizava para a portaria com a tensão de fugir, esbarrava com a Virgem, fazia-lhe a sua reverência profunda, murmurando contritamente, a ave. E passava, espera, a grande porta do convento desaparecera, e na portaria, como em todo o claustro, só havia grossas paredes impenetráveis. Sorror pálida voltava atônita, e a Virgem sorria-lhe do seu nicho azul. Por serem sempre as flores presentes de namorados, o moço capelão levava todas as noites rosas à sua eleita. No outro dia toda a comunidade em Toagre.
Milagre.
A irmã da Virgem recebe rosas do céu. Os anjos trazem-lhe flores do paraíso, como a Santa Doroteia. Assim acreditavam, visto que só cardos e espinheiros bravos nasciam em redor, por aquelas penedias. Entoavam hinos. Cansado de esperar, por uma noite trevosa e triste, o moço capelão aconselhou a freira que passasse de olhos fechados pela Via Virgem, rosto voltado para outra banda. Assim fez a louquinha, mas de coração apertado em muita agonia. Dessa vez achou a porta do convento mal fechada. Dir-se-ia que ferrolhos e trancas, e que tais eram elas, se abriam de per si. Foi por isso que a freira fugiu para a noite negra com seu hábito branco. Depois, no fim de um ano, quando ele se cansara de amar, foi que amecebeu que o seu cavaleiro não era o capelão, mas o diabo em pessoa. Arrepiada, transida de medo, fugiu por montes e vales, de cruz alçada, balbuciando preces, com o fito no convento e em redimir-se com árduas disciplinas. Andou assim noites e dias, léguas por portaria espessa, mal se sustentando nas pernas fracas e nos pés ensangentados. É que a luz frouxa de uma madrugada viu um dia os penhascos abruptos do convento e caiu de joelhos, persignando-se. Fim da oração, ergueu-se. Passava então pela estrada um velho muito velho, de borros à cola, e ela perguntou-lhe se não ouvira falar em uma religiosa fugida do convento um ano antes. Nenhuma freira fugiu nunca daquele convento, respondeu ele. São todas umas santinhas, louvado seja o Senhor.
Mamem!
Ouvi dizer que uma das irmãs que recebia rosas, a do milagre.
Ah, essa, pura...
E de vê-la se sofresse. Essa até dá vista aos cegos e faz andar os paralíticos. Com vivo espanto, a freira galgou a encosta pedregosa, e tremer, com o coração aos pulos, bateu à porta do convento. Perguntou de dentro uma voz dulcíssima. Uma pecadora arrependida, para a penitência sussurrou pálida, lavada em pranto. E confessou logo ali os seus desatinos. A porta abriu-se sem fazer barulho. Dir-se-ia que os grossos gonzos enferrujados estavam de veludo, e a rodeira mostrou-se com um sorriso à freira apoquentada. Ó. Aquele sorriso bem o conheceu a religiosa que, vergando os joelhos, na profunda reverência antiga, murmurou com imensa compunção e infinita doçura. A irmã rodeira era a Virgem Maria, que desde a noite da fuga tomara a forma da freira e com todos os deveres da regra que lhe competiam. Badalando os sinos, varrendo os claustros, acendendo as velas dos altares e arrumando os gavetões da sacristia. Toma o teu hábito, disse-lhe Nossa Senhora, e vai para a tua cela. Descansa que ninguém soube do teu opróbrio, ninguém. Sorror pálida prostou-se e uniu o mimimimim face à laje fria depoia. Erguendo o rosto inundágrimas, perguntou soluçando. E vós, Mãe Santíssima? Eu perdoo. Respondeu-lhe a Virgem sorrindo, já dentro do seu nicho azul. Eram 9 horas, Sancha veio chamar para a ceia e levou para a mesa o lampião fumarento. Dona Etelvina só usava mate, que sempre era de maior economia. Sentaram-se. Ruth mal engoliu a sua xica. Pensava em soror pálida. Nessa noite teve de sujeitar-se a dormir com a tia Joana. Lembrando-se das pernas inchadas da velha, teve um arrepio e saudades do seu leio branco coberto de filós delicados. A tia mexia-se e benzia todo o quarto, rezava meia voz, sacudia a roupa que toda cheirava a incenso, e com a vigília da velhice perturbava o sono da menina. Foi no meio do silêncio da casa que romperam de repente, lá do fundo, uns gritos lancinantes. Ruth sentou-se na cama, com os olhos arregalados. Que é isto, tia Joana? Não há de ser a maninha batendo na Sancha? Meu Deus! Não é nada, dorme minha filha. Ó, tia Joana, vá lá dentro. Peça a titia para não dar na coitada.
Eu!
A negrinha merece, e maninha não gosta de intervenções. Sancha faz espalhafato a ato. Vou eu. Ruth, em fraldas de camisa de pernas nuas, saltou para o chão, com um movimento de cólera, e saiu para a sala de jantar. Já não havia luz, guiada por uma claridade frouxa. Do fim do corredor, correu para a cozinha, onde a dona Etelvina surrava a pequena com uma vara de marmeleiro. A negrinha mal se livrava, com os braços tapando o rosto e abaixando a cabeça. Ruth saltou para o meio do grupo e segurou a vara que ia descaindo sobre a cararápinha da outra. Isso não se faz, tia Etelvina, gritou é. Ela com ínto, crescendo para a tia. Que está cara boquiaberta? Você não tem nada com o que eu faço. Este diabo botou de propósito gordura na água do meu banho. Eu sei por que dou.
Ela merece.
Ru, vá lá dormir. Não vou, onde a Sancha deitar-se primeiro. A senhora não tem coração. Ora vá se ninar. Sancha para aqui. A negrinha tinha se refugiado a um canto, perto do fogão, e exagerava as dores, torcendo-se toda, amparada pela compaixão da Ruth. Dona Ivina avançou os dedos magros e, agarrando-a por um braço, puxou-a para si. Sobrinha tentão abraçou-se à negrinha, unindo a sua carne alva, quase nua, ao corpo preto e abjecto da Sancha. Bata agora, tia Etelvina, bata agora! Gritava ela em um desafio nervoso, sacudindo a cabeleira sobre os ombros estreitos. Dona Etelvina tirou fora a vara e disse para a negra: Vai te deitar, diabo! Foi o que te valeu. Mas nós havemos de ajustar contas. Sancha esgueirou-se para um quarto escuro, onde os ratos faziam bulha, e Ruth, arrepiada, trêmula, voltou silenciosa para o quarto da tia Joana. A velha amarrava um lenço na cabeça. A sobrinha interrogou-a. É sempre assim? Não, uma vez ou outra. Mas como podem viver neste inferno? Ora, você não sabe. A Sanão Saga. Mãinha anda desconfiada que ela lhe deita vidro moído na água. É uma coisa ruim. Ladra aí. Você sabe o meu gênio. Não sei guardar chaves. Pois é raro o dia em que a Sancha não me fique com alguns tostões das missas. Maninha corrija para bem dela. É um sacrifício. Eu não teria paciência para aturar. A Sancha vai amanhã comigo para casa. Está doido, menina? E quem nos há de fazer o serviço? Aluguem uma mulher. Ruto, você é muito criança. Não pense na Sancha. Ela faz tu quanto pode para excitar Maninha. Eu se sigo, é porque sei. Ainda ontem queimou-lhe de propósito os chinelos novos, com o pretexto de os secar ao fogo. A minha roupa, lava ela, a da Maninha deixa-a apodrecer na beirada do tanque. É uma coisa ruim. Não pense mais nela. Dua, mas Ruto não podia dormir, e quando de madrugada a tia Joana se levantou para ir à missa das almas, ela saltou da cama para ir também. Antes de saírem, foram à cozinha procurar café, e lá encontraram Sancha acender o fogo, assoprando com força. Foi então que Ruth se chegou para ela e, pousando-lhe a mão no ombro, disse alto e sem medo a tia Joana ouvisse. Por que é que você não foge? A negrinha ergueu o busto e fixou a mocinha com pasmo. Nhá! Fuja! A tia Joana, entretida a partir o pão da véspera, não percebera nada. Uma esperança vaga tremeluziu no rosto estúpido da preta.
E pois?
Perguntou ela, assustada. Vá lá para minha casa, eu falarei à mamãe. De que serve? Me mandarão outra vez para cá. Não. Titia pode alugar outra criada. Papai falará com ela. A tia Joana acabara de partir o pão e chamava a sobrinha para o café da véia requentado. Quando saíram era Jádia, mas as névoas a mãe pousavam ainda nos telhados e nada se via da cidade embaixo. Pelo caminho do convento cabras saltavam, seguidas dos cabritos de pelo espesso e novo, e na grama molhada faziam correrias uns cachorros vádios. Tocou a matinas e a tia Joana benzeu-se. Ruth, pouco afeita a madrugadas, achava um prazer divino em ir assim rompendo as névoas com a pele refrescada pela umidade da atmosfera e os olhos cheios daquela luz branca, suave, que subia e se estendendo pelo céu todo. Na igreja, a tia fez reverência a todos os altares, com uma oraçãozinha na ponta da língua para cada um. Ruth seguiu até o altar-mor e ao ajoelhar-se sentiu como nunca que havia na sua alma uma súplica, um apelo para a misericórdia de Deus. Entre o altar, onde um ramo de flores esquecidas se ia desfolhando, e os seus olhos sonhadores, foi-se esboçando pouco a pouco a figura angulosa e toscaça da Sancha. De mãos postas, Ruth pediu à Virgem uma benção para a negra, um pouco de piedade, um refúgio, uma consolação. Até ali que sabia das misérias do mundo. Aquela noite do castelo, tão monótona, fora uma revelação. Era bem certo que a lágrima existia, que rompiam soluços de peitos oprimidos, que para alguém os dias não tinham cor nem a noite tinha estrelas. Ela, criada entre beijos, no aroma dos seus gentes, com vontades a ser feitas, o lei fofo, a mesa delicada, sentira sempre no coração um desejo sem nome, um desejo ou uma saudade absurda, a saudade do céu, como dizia o Gervásio, e que não era mais que a doida aspiração da artista incipiente que germinava no seu peito fraco. E aquela mesma mágoa parecia-lhe agora doce e embaladora, comparando-se à outra, a Sancha da sua idade, negra, feia, suja, levada a pontapés, dormindo sem lenços sóis em uma esteira, comendo em pé, apressada, os resparcos e fifrígios de duas velhas, vestida de algodões, curvada, para um trabalho sem descanso nem paga. Por quê? Que direito teriam uns a todas as primícias e regalos da vida, se havia outros que nem por uma nesga viam a felicidade? Sabia a história da Sancha. Uma negrinha vinda aos 7 anos da roça para a casa das tias, consentido no pão e no ensino. Era dos últimos rebentões dessa raça que vai desaparecendo, como um bando de animais perseguidos. E tudo dela repugnava a Ru, a estupidez, a humildade, a cor, a forma, o cheiro, mas percebera que também havia uma alma e sofrimento, e então, com lágrimas nos olhos, perguntava a Deus, ao grande Pai misericordioso, porque a criara, a ela, tão branca e tão bonita, e fizera com o mesmo sopro aquela carne de trevas, aquele corpo feio da Sancha imunda. Que reparasse aquela injustiça tremenda e agresse a infelicidade perfeita ao coração da negra. O coração dela deve ser da mesma cor que o meu, cismava Ruth, confusa, com os olhos no altar. Quando acabou a missa, tia Joana quis fazer a sua penitência. umas coroas de rosário que ela disse a meia voz, de olhos cerrados. Ao saírem do convento, dois frades retiveram a velha junto à pia de água benta, interessados pela sua saúde, cobrindo-a de bênçãos e de boas palavras. Fora já o sol irrompera vitorioso, estraçalhando os últimos farrapos de neblina. A velha lembrou a Ruth e ainda teria um tempo de ir morro abaixo até a igreja do Carmo. Ruth não respondeu, deixou-se levar. Mais vale andar de igreja em igreja do que voltar para o triste casarão da tia Itelvina. Você com a igreja do Carmo? Não, senhora. Ouço sempre missa na capela do colégio. Não gosto das igrejas grandes.
Ora, essa aí. Ora, essa.
Tia Joana, há muita coisa que sim, sim, e que não sei explicar. A senhora não acontece isso. Mamim, nem a mim e a ninguém. Quando a gente diz que gosta ou não gosta de uma coisa, sabe sempre o motivo por que o diz. A senhora reza da mesma maneira em uma igreja grande, sombria e fria, que em uma igrejinha clara e enfeitenda de flotamente.
Deus tanto está nas grandes como nas pequenas igrejas. Ele está em toda parte.
Mas se Deus está em toda parte, porque abandona certas pessoas, Dona Joana estacou. Não diga heresia, Nina. Deus não desampara ninguém.
Estancha.
Lá vem você com a negrinha. Negra ou branca é criatura. Não digo que não. Mas que falta Sancha. Ó, tia Joana, pergunte antes o que lhe sobra. Você é muito impressionável. Creia que a pequena não é infeliz. Que seria dela se não estivesse lá em casa? Uma desgraçada dessas da rua, talvez que bebesse, ou que já estivesse com um filho nos braços. Estar com um filho nos braços, mas isso seria uma fortuna, tia Joana. Tomara eu. Menina, que é que você está dizendo? Gosto tão de crianças. Olha, Joana, o meu desejo é ter 20 filhos. A velha corou. Perdoa essas palavras, porque você é inocente, mas não torne a repeti-las, ouviu? Ruth cismava em que constituiria pecado ter 20 filhos, quando Dona Joana exclamou, apontando para duas crianças, carregadas uma harpa, outra com uma rabeca. Olha, Ruth, aquelas sim, é que são infelizes. Andam ao sol e à chuva, e se não levam dinheiro para casa, ainda apanham por cima. Não as compare a outra, tia Joana. Eu preferia andar sempre ao ar livre, apanhando sóis e chuvas, tocando no meu violino, dormindo em qualquer soleira de pedra, do que viver no borralho como a Sancha. Ao menos estes têm a música. Dona Joana riu-se. É verdade, quando você toca esquece tudo. Chegaram à igreja, a missa tinha começado. Ruth deixou-se ficar sentada no banco, sem atender aos pulsões que a velha lhe dava, para que se ajoelhasse. Para que se tinha esgotado o ardor da sua alma na primeira missa do convento. Sentia-se agora cansada, apertavam-lhe as saudades da mãe e da alegria da sua casa. Como lhe pareceu interminável a lamessa, que a velha ouvia toda de joelhos num êxtase. Findo o sacrifício, o Dona Joana quis levar esmolas a todas as caixas da igreja. Ruth apressava, morta por se ver na rua, mas tia nem parecesse ouvi-la. Noadro lembrou ainda.
Já que eu cá embaixo, vamos dar umas sorrisas do padre Euclíntio.
De que está doente.
Mas titia, eu estou com fome. Tem razão, filhinha, mas é um momento só. O sacristão nos dará informações e seguiremos logo para casa. Em Santa Rita, rezava-se uma missa de sétimo dia. Gente de preto cobria as naves como um bando de urubus. O sacristão procurado ajudava a missa. E não havia ninguém na sacristia que soubesse do padre Euclides. Dona Joana deliberou esperar e empurrou a sobrinha a parar o corpo da igreja, dizendo: rezemos por alma deste morto, filha.
Mas nós nem o conhecemos, titia.
Não faz mal, foi um pecador, precisamos salvá-lo. Tia Joana ajoelhou-se e ergueu o rosto gordo e pálido para o altar. Era a fé, a doce piedade que a sua expressão difundia, que Ruth deixou-se cair de joelhos e pediu a Deus perdão para a alma daquele desconhecido, por quem tantas mulheres choravam. Que Deus lhe desse abrigo e eternos gozos. Enfim, o sacristão afirmou à senhora do castelo, como muita gente a chamava, que o padre Euclides entrará em convalescença e diria no domingo a sua missa.
Bem, titi, chegou a minha vez de pedir também uma coisa, disse Ruth.
Filhinha, já que estamos tão perto, deixe-me ir tomar a benção a papai. A estas horas ele está farto de estar no armazém.
Dora jotou.
Olhe que não é tão perto, Aston. Parece-me que já estou há tanto tempo fora de casa. Vamos lá,
Que preguiça! Tinham andado meia dúzia de metros quando esbarraram com Francisco Teodoro, que vinha ressumando saúde e alegria pelas faces coradas, empertigado nos seus linhos e brins brancos, bem engomados, de que um papreto fazia ressaltar a alvura. Nos seus olhinhos pardos, muito claros, faiscavam lampejos, ele estendeu as mãos à filha, com uma exclamação de alegria. Senhora Fujona, que faz por aqui?
Já engoli 3 missas, papai, mas ainda estou com fome. Íamos agora procurá-lo ao armazém. Eu queria tomar-lhe a benção, para depois irmos almoçar, se papai nos levasse a um hotel.
Não entro o que fazer. Vou agora mesmo procurar o Inocêncio Braga, que já deve estar à minha espera.
Adeus.
E arreviando, e meteu na onda filha uma mota de 20.000 réis, aconselhando as duas que comerassem qualquer coisa em um restaurante. E despediu-se à pressa, mal ouvindo os inúmeros recados que a Ruth mandava à mãe. Dona Joana lembrou-se que estavam perto da casa do Durmaia, e que mais valeria irem lá para papar-lhe o almoço do que entrarem sozinhas em um restaurante. Ruth sorriu-se do escrúpulo da velha, já contagiada pelas economias sordes da irmã. Tanto me faz-te, Joana, leve-me um gaja bifes, e eu ficarei contente, respondeu-lhe a menina. Ardiam-lhe os pés, uma fadiga enorme amolecia-lhe o corpo, e entregava-se inerte à vontade da velha. Por fortuna, a casa do Dor, maia hora perto do largo, na rua dos Ourives, um sobrado antigalões arejados, onde velhas mobílias bem espanadas atestavam o escrúpulo dos moradores. O Dor Maia foi o primeiro a recebê-las no corredor, muito velhinho, arrastando os chinelos bordados pela neta, com a gorra de veludo cobrindo-lhe a calva, e um bom sorriso hospitaleiro iluminando-lhe o rostinho claro e murcho, onde os olhos azuis se iam velando da neblina da velhice. Dona Joana era íntima da casa, recebida sem cerimônia, e como a Ruth tivesse ar de menina, ele foi empurrando a ambas para a sala de jantar. Só estava em casa a velha, a dona Elisa, a filharada debandara depois do almoço, uns para o emprego, outras para o dentista e as compras. Mas no fundo das caçarolas ainda aí havia restos de arroz e de ensopado. Dona Elisa recomendou que estralassem uns ovos, e em poucos minutos dos dona Joana e Ruth almoçavam ao som de um discurso do Maia, que é descrevendo com surdente entusiasmos ao seu invento de um balão dirigível. Ele não pensava em outra coisa, vivia em perpétuo voo entre altas camadas de atmosfera. Desde alguns anos se fichara nesses estudos e para eles fazia convergir todos os seus cuidados. A mulher sorria-se com resignação imposta pelos mil desvarios que se acostumara a conhecer no esposo. Desde rapaz que ele fora assim, metido a empresas opostas à sua competência, tinha estudado para médico e abandonara a clínica para defender réus desamparados, escrever para jornais e desperdiçar forças e tempo na elaboração de grandes empreendimentos que não levava a termo. Agora era o balão. Aquele velho de quase 80 anos, achacado de asma, perdia horas de sono, curvado sobre a mesa a descrever, a dar forma à sua ideia, em uma palpitação assombrosa de vida. Havia em casa uma certa piedade pelas suas manias, um respeito pela inocência daqueles ideais. Dona Elisa dizia às vezes que se a alma, no seu último voo, tomasse forma visível, veriam os que assistissem à morte do marido que a dele lhe voaria do peito como uma borboleta. E da azul, acrescentava ela com o seu sorriso simpático. Dona Joana mal entendia as descrições do Durmaria, mastigando com dificuldade a carne um pouco dura, batida à pressa. Ruth abria os ouvidos e via esgarçar-se a neblina que a idade punha nos olhos do médico e ir-lhe aparecer nas pupilas as azuis um branco fulgor de primavera. Ela percebia alguma coisa, via já o balão cindindo as nuvens, leve, airoso, vestido de cores luminosas. Como seria bom subir tão alto, tão alto. O meu balão será de alumínio, um metal levíssimo, explicava ele, e todo redondo, girará em grandes círculos, como se dançasse uma valsa, percebem. Dona Joana fique sim com a cabeça e espetou uma batata. Ruth murmurou. Assim branco e redondo, será como a lua? Que bonito! Felizmente, uma nova visita veio interromper a exposição do velho, que se despediu das senhoras e lá se foi à sala pigarreando pelo corredor. Dona Elisa desabafou depois com a amiga suas queixas domésticas. O marido esgotava os minguados recursos em livros e revistas. O que lhe valia era o filho mais velho, o José. A neta andava na escola normal e ganhava para os seus alfinetes. As duas filhas solteiras, entonas coitadas, coziam para fora,
Aí estava a vida. E é assim por aí. Toda a gente trabalha, acrescentou ela com um suspiro. Quando Dona Joana e a sobrinha voltaram para o castelo, quem lhes abriu a porta de casa foi a Sancha. Ruth ficou espantada. Que pôs a idiota da Angria não ouvir o seu conselho. Ao jantar, uma tristeza. Dona Etelvina aludia com escárnio mal contido às grandes grandezas do palacete Teodoro e lamentava-se de só poder abastecer-se de gêneros baratos, espremendo-se em lamúrias. Dona Joana benzeu o pão, rezou de mãos postas, sentou-se à mesa com a sua consciência feliz e uma doce expressão de conforto. Para ela tudo era bom, estava tudo sempre muito bem. Foi nessa noite que Kikyub subiu com ela as escadas do bivatório para ver estrelas, e quando as viu, a sua comoção foi tamanha, e tantas as suas exclamações que a tia observou. Você é muito exagerada, Ruth. Ruth nem a ouviu, olhava embevecida. No céu de um azul fechado, aqueles pontos de ouro tomavam formas e dimensões excepcionais. Esta estrela era verde, a que as outras eram violeta, e uma como um bouquete de variados matizes, e outra pálida, e outra afogueada, e outra diamantina, e todas imensas e luminosíssimas. Oh, as estrelas, que beleza de céu! Sobretudo as do cruzeiro eram formosas, límpidas como o clarão da fé. Depois, aqueles chuveiros de ouro e prata, aquele fervilhamento multicor da Via Láctea, raios de fogo dançando, cruzando-se x, expandam em fagulhas de uma pirotécnia fantástica. Depois a lua. Nossa Senhora, que imensidade! Oh, tia Joana, como é bonito! Bom, bom. Não tinha de ver posse, com o olho colado à lente, esmagada pela poesia daqueles esplendores, ficava embevecida, como se dos astros chovessem sobre ela aromas que a embriagassem. Filhinha, vamos-nos embora. Mais um bocadinho só. Oh, Joana, nessa noite, deitada ao lado da tia na mal alumiada e que tresandava azeite de lamparina, Ruth via na imaginação impressionada as estrelas, globos enormes de cristal cheios de luz e cheios de flores, fulgurando e espargindo aromas. Já ela adormecia e ainda a tia lhe ouviu em um murmúrio entrecortado. Como bonito! No dia seguinte, quando acordou, era tarde. Tia Joana saíra sozinha para as devoções, nem a pressentira. Tia Etelvina andava aos berros pela casa. Ruth saltou da cama assustada e foi entreabrir a porta. Que é? A tia respondeu-lhe com mau modo, em uma rebentina. A Sancha fugiu. Um tremor de febre percorreu o corpo de Ruth. Atirou-se para a cama, puxou os lençóis até a cabeça. Para onde teria ido a pobre, sozinha, sem a seu inês nem ninguém? De quem seria a culpa se lhe acontecesse uma desgraça? De quem senão dela? Sempre seria mais feliz lá fora. Quando nesse dia Noca apareceu no castelo, Ruth lançou-lhe os braços ao pescoço. Era sua libertação. Dona Etelvina rabeava pelas salas e corredores, culpando a irmã, que se levantava fora de horas para Carolice e deixava a casa escancarada, provocando a negrinha para o assanhamento da rua. Foi ao fragor dessas invectivas que Ruth se despediu da velha, deixando-a sozinha no seu casarão, onde as catingas do rato e do mofo vagavam conjuntamente.